Cecília Meirelles explica como pôr fim à especulação sobre a compra de ações do CTT pelo governo. Francisco Mendes da Silva chama a atenção para os cuidados que o Ministério Público deve ter diante da bufaria infundamentada. José Miguel Judice está preocupado com a decadência na educação. No papel selado, olhamos para o primeiro inquérito do INE sobre diversidade e desigualdades étnico-raciais em Portugal. É a primeira edição do ano dos comentadores, com Pedro Tadeu e comigo, Paulo Cardoso.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles invertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores, a primeira deste ano 2024. Bom ano, Paulo Cardoso. Espero que
Bom
corra
ano,
tudo bem.
Pedro.
O Nuno Ramos de Almeida não merece o nosso cumprimento por não estar cá, só por isso. E a todos os que nos veem ou ouvem, também quero desejar um bom ano. Vamos começar isto com a última polémica política do nosso mundinho político português, a questão à volta da compra pelo governo de ações do CTT. E para isso escolhemos um depoimento de Cecília Meirelles.
Porque se isto não foi um favor e se isto não foi um frete ao Bloco ou ao PCP, aparentemente, de facto, não era isto que eles defendiam. Eu confesso que, pondo-me na pele destes decisores, mesmo pensando de maneira completamente diferente deles, tenho dificuldade em perceber que tenha sido. Mas também, francamente, tenho dificuldade em perceber o que é que possa ter sido, porque a que propósito é que tudo isto aconteceu? É isso que, pura e simplesmente, não é perceptível e que deixa uma enorme dúvida no ar e que tem que ser esclarecida. E eu não percebo é porque é que ainda não foi, porque já toda a gente tem os esclarecimentos, o Bloco, o PCP, a própria par pública. Eu gostava de ver algum responsável político, porque afinal de contas ainda há governo para fazer inaugurações, há governo. Portanto, se pudesse haver um governo também que viesse explicar isto, ou então se o candidato a primeiro-ministro, por acaso, foi ministro desse governo e que por acaso é secretário-geral do PS, viesse também explicar o assunto e dizer, em vez de dizer, não, quem tem que responder é as finanças, quem tem que responder é o governo, dizer uma coisa muito simples: olha, eu liguei, ou falei com o responsável político da altura, falei com o senhor primeiro-ministro e o que se passou foi X, Y e Z. Pronto, e não é preciso,
Miguel
estamos aqui a
Pratas Roque.
especular.
Ora bem, Paulo, sobre este assunto, achas esta polémica interessante? É uma boa coisa para começar o ano? Ou
É
é melhor
uma
partir com outra?
continuidade, olha. Olha, parece que não saímos de 2023, não é? Porque já tínhamos aqui falado sobre este problema de termos esta corrida para as legislativas transformada num concurso, que eu acho que estamos aqui muito neste concurso para ver quem é que consegue acumular mais suspeitas. E este caso, para mim, tem interesse nenhum. Para mim, obviamente, não consigo perceber como é que perdemos tanto tempo a ouvir especialistas, a escrutinar algo que, em meia dúzia de linhas, se percebe que não tem, pelo menos para mim, grande matéria para discussão. Mas também começo aqui por dizer, ou acrescento aqui a esta minha posição, o facto dos desejos da Cecília Meirelles terem sido parcialmente ouvidos. Portanto, não foi o Pedro Nuno Santos que veio aqui telefonar e pedir aos seus camaradas para lhe darem satisfações para que ele depois possa ser então porta-voz daquilo que aconteceu. Foi o próprio António Costa que veio dizer que a decisão, já depois desta intervenção da Cecília Meirelles, veio dizer que a decisão, portanto, foi do governo, portanto, reafirmo esta situação, ou foi claro ao colocar a questão nestes termos. Disse que foi uma decisão executada como a lei manda, que houve um despacho, enfim, do Ministro das Finanças, do então Ministro das Finanças, onde constam os objetivos, as condições da operação, e depois explica, ou pelo menos na justificação de António Costa, o secretismo tinha que ver com este problema aqui que poderia acontecer de se inflacionar o preço das ações, enfim. A questão, que António Costa não explica, não é que porquê, depois disso tudo já ter acontecido, continua a existir esse secretismo, não é? Isto poderia, de facto, ter sido comunicada tal compra. Agora, poder-se ter comunicado a compra, para mim não é sinónimo de há aqui um problema e de que esta compra aconteceu para satisfazer os desejos do Bloco, para a aprovação do orçamento em 2021, porque foi isso que surgiu na notícia quando ela foi dada, esta ligação, mais uma vez, esta percepção que depois se cria na opinião pública de que há aqui pessoas que estão a se beneficiar destas transações. Eu não vi nada neste processo que me conduzisse a esse tipo de dedução, mas é sempre isto que fica, não é? Que isto aconteceu em segredo, ou que estamos aqui a revelar uma grande escandaleira e que houve pessoas que beneficiaram, sendo que aqui a suspeita está a ser atirada ou foi atirada para o Bloco, por um lado, e depois também aqui meteu-se naturalmente o PCP, tendo em conta que estávamos aqui em contexto de geringonça, e esta compra supostamente satisfaria os interesses destes dois partidos, sendo que o Bloco já vai dizer que sabia nada sobre o assunto e o PCP vai dizer que isto nem sequer é matéria que tenha expressão que fizesse o partido de alguma forma se mobilizar, de que forma fosse, até porque as posições de ambos são bem conhecidas e entendem que os CTT deveriam ser, continuar a ser, portanto, públicos e não terem sido privatizados. Portanto, para mim é uma não questão, sendo que eu aqui acrescento que, portanto, todo este negócio teve um parecer prévio, não é, daquela unidade técnica de acompanhamento e monitorização do setor público empresarial. Portanto, para mim é mais um caso que revela a degradação do ambiente político em Portugal, em vez de estarmos aqui a discutir o que importa, que são as questões estruturantes, a questão da saúde, a educação, a habitação e tudo mais. Estamos aqui, conforme eu dizia, numa espécie de competição para ver quem é que acumula mais suspeitas. Vamos ver quem que será o próximo e qual é que será o próximo caso, não é?
Bom, parece-me que o governo, nomeadamente António Costa, podia ter sido bem mais rápido a responder do que foi, e aí, desse ponto de vista, dou alguma razão a Cília Meirelles. Mas, de facto, isto é uma polémica um bocado vazia, até porque estamos a falar de 0,2% ou de 0,24%, salvo erro, das ações, que é um valor que não dá poder nenhum ao Estado em relação àquilo que os CTT podem ou não fazer. E aqui a questão de fundo parece-me que é uma tentativa de quem levantou esta questão e depois do acompanhamento, sobretudo, que à direita se fez da notícia, sendo que eu acho que é uma notícia válida, não é isso que eu estou a pôr em causa, porque de facto manter este negócio em segredo também me parece um bocadinho estranho, mas a ideia que querem passar aqui, além de tentar atingir o Pedro Nuno Santos para ver se ele tinha decidido isto também por WhatsApp e não sei o quê, portanto naquele folclore de político decidido nos últimos tempos, é criar a ideia de que o Estado não pode agir na economia de maneira nenhuma. No fundo, aqui é, olha, o escândalo é, o Estado está-se a meter nos CTT. Quer dizer, quando o Estado nunca se devia ter livrado dos CTT. Eu vivo numa aldeia que tem para aí 150 habitantes. De facto, as encomendas, desde que os CTT foram privatizados, as encomendas de tipo do Amazon ou de coisas desse género, chegam a horas. O correio normal chega muitas vezes com 7 dias de atraso, ou 8 ou 9 dias de atraso. Chega a receber faturas de contas de eletricidade ou de coisas desse género, entanto tem tudo isso já digitalizado, mas uma altura depois da privatização em que chegavam depois do prazo de pagamento, inúmeras. Portanto, portanto, a realidade da privatização do CTT nestas zonas de facto mais isoladas e com menos população é muito grande. A estação de correios mais próxima que eu tenho é a de Pernas, é uma localidade perto de Santarém, que tinha uma estação do CTT, foi fechada e reabriram-na no edifício da junta de freguesia, porque se a junta não tivesse cedido esse espaço, deixava de haver. E houve ali um periodozinho, aliás, de 2 ou 3 semanas, onde não houve mesmo. E, portanto, há aqui uma degradação da qualidade do serviço nesta componente, digamos, mais ligada ao interior ou mais ligada a sítios isolados, que é, e ao contrário do que eu vejo muitas vezes escrito, o correio não vai desaparecer assim, quer dizer, na zona onde eu moro, há muita gente que não tem internet, as pessoas pensam que isto aqui, o país não é Lisboa, Porto, Setúbal, Braga ou uma grande cidade, o país tem muitas zonas onde muita gente não tem internet, tem TDT, mas é 10% da população, 10% da população é 1 milhão de pessoas. Quer dizer, não.
Não, e mesmo que tenhas internet, Pedro, quer dizer, tens o direito de não querer e de querer outras formas de estabelecer comunicação, não é?
Sim, obviamente. Mas, e, portanto, há aqui uma... E, de facto, a privatização, ainda por cima numa empresa que dava lucro, foi um completo disparate, porque, ainda por cima, criou um monopólio para o qual agora... Quer dizer, é uma privatização para criar um monopólio, que, aliás, é o que se fez também com a TAP, que é uma coisa que é contra a própria filosofia da economia de mercado. Quer dizer, estes defensores da economia de mercado, que deve estar livre de qualquer influência do Estado, que depois acham muito bem que se faça uma privatização para criar um monopólio, é uma contradição na sua própria ideologia, que supostamente, para existir mercado, tem que haver concorrência. Não, não há, neste caso não há. Portanto, é de facto uma polémica que pretende, sobretudo, criar na ideia das pessoas de que políticas de intervenção do Estado na economia são, à partida, más políticas. Claro que depois levaram com o reverso da medalha, que foi no debate público, pôr-se em causa a privatização que eles próprios promoveram. Pois. E, portanto, acaba, digamos, o debate por levantar questões que eles não gostariam de ter, que tivessem sido levantadas. Mas dou razão à Cecília Meirelles em alguma parte do que ela disse, nomeadamente acho que o governo devia ter sido imediatamente uma resposta clara sobre este assunto e não deixar aqui 2-3 dias isto a alimentar-se. É, de facto, uma gestão política incompetente desse ponto de vista, como é tradicional, aliás, no PS, pelo menos neste PS, António Costa tem sido. Vamos mudar de assunto? Vamos voltar ao problema da justiça em Portugal, desta vez a propósito da investigação que foi aberta à construção da casa de Luís Montenegro, o líder do PSD. Francisco Mendes da Silva rebelou-se contra o Ministério Público nesta questão. Vamos ouvir.
Poder-me-ão dizer, e eu admito que o Ministério Público poderá dizer isso, que o que aqui está em causa não é só a falha de pagamento de impostos devidos, ou a alegada falha de pagamento de impostos devidos. É talvez a obtenção de uma situação de favorecimento junto da Câmara ou da Autoridade Tributária, seja lá de onde for, e, portanto, isso pode envolver outro tipo de crimes que não crimes de matéria tributária. Mas a matéria tributária é o essencial do que aqui está em causa. E Luís Montenegro, bem ou mal, foi vítima de denúncias anónimas de pessoas que não deram a cara, ao contrário do que a lei exige que seja, que é necessário para inspeções tributárias, para dar início a inspeções tributárias, no caso de denúncias ou participações, como utilizando a expressão da lei. E por isso, eu acho que, mesmo que o Ministério Público entenda que ainda assim devia ter ou poderia ter aberto o inquérito, acho que esta regra, que é uma regra típica de qualquer Estado de Direito, porque o legislador sabe do que é que a casa gasta, sabe como a matéria tributária e as denúncias de falha de pagamento de impostos são típicas da bufaria infundamentada que muitas vezes graça nas nossas comunidades. O Ministério Público tem que ter muito cuidado na forma como investiga isto. Não sei, mas vamos lá ver uma coisa.
Mas tinha outra opção, portanto.
Tem várias opções.
Do teu ponto de vista.
Tem várias opções.
Já tivemos a ouvir, também, já ouvimos vários juristas contrariarem essa tua tese.
Tem várias opções, desde logo resolver isto rapidamente. Isto não é colocar em causa a autonomia do Ministério Público.
É fácil de resolver rapidamente?
Claro, não vejo como é que não seja.
Não vejo como é que não seja. As pessoas resolveram no próprio dia.
Repara, como é que não seja. Eu, no meu escritório, se pedir a algum colega meu, ou se me pedirem a mim, que perante factos totalmente conhecidos, totalmente, e neste caso o Ministério Público tem os todos, tem o alvará, sabe como é que foram, sabe foram as obras, sabe onde é que está a casa, conhece a lei é clara. Portanto, das duas, uma, ou foram pagos todos os impostos devidos, ou não foram pagos todos os impostos devidos. Numa manhã ou numa tarde, isto sabe-se.
Ora bem, eu tenho aqui algumas coisas a dizer. Uma, quando o Francisco Mendes da Silva diz que no Estado de Direito, nas questões fiscais, as denúncias anónimas são proibidas ou não são aceites. Eu tenho um exemplo da Suécia, onde desde o princípio do século XX, eu dou este exemplo muitas vezes, porque quando vem com exemplos deste estilo, a Suécia de facto contraria todas as previsões. O IRS de toda a gente é público. Neste momento, desde que houve internet, então passa a estar na internet. Portanto, todas as declarações de impostos de todas as pessoas são públicas. E o próprio sistema fiscal faz todos os anos uma promoção, normalmente nesta altura do ano, aliás, no princípio do ano, quando as declarações estão todas entregues, uma promoção de veja-se os rendimentos do seu vizinho correspondem ao seu nível de vida. Pede a bufaria, especificamente. E não me parece que se possa considerar a Suécia como um Estado onde o direito não prevalece. Portanto, esta, digamos, esta ideia de que os rendimentos pessoais são, não devem ser alvo de uma fiscalização acertada, apurada e, digamos, muito em cima do alvo, é muito discutível. Eu também não defendo, de facto, que as anúncios anónimas, até porque depois a autoridade tributária não tinha mais nada a fazer, quer dizer, que as anúncios anónimas sejam... Mas a verdade é que apresentar isso como um argumento de defesa da democracia, eu acho que é um argumento de defesa da funcionalidade das coisas, mas um argumento de defesa da legalidade democrática parece-me um argumento fraquíssimo. Até porque depois, no reverso da medalha, temos um Ministério Público que é obrigado, sempre que tem notícia, o que implica também informações anónimas, notícias de crimes, a ter que, pelo menos, olhar para o assunto e decidir se arquiva ou se vai proceder a uma investigação. E por ano recebe cerca de 650 mil, ou abre 650 mil investigações, sendo que muitas delas são baseadas em denúncias anónimas. E, portanto, há aqui uma dualidade de critérios em relação à circulação do dinheiro e à prática de crimes, o que me parece, se calhar, não ser uma coisa muito coerente. Mas mais importante do que isto, que foi só uma parte, é evidente que é estranho, em plena campanha eleitoral, aparecer esta investigação a Luís Montenegro, admito isso. Parece-me que ele se defendeu bem, até fez aquele número de mostrar um dossiê cheio de documentos e faturas, e, portanto, do ponto de vista político, ele está a resolver aquilo como pode. Mas há aqui uma dualidade de critérios entre a forma como é olhada a investigação de Luís Montenegro e a que levou à queda do Primeiro-Ministro. Porque esta exigência do encerramento imediato do inquérito a Luís Montenegro, que é aqui defendido e já havia defendido noutros sítios, não é equivalente àquilo que se passa em relação a António Costa, sendo que, como o próprio Francisco Mendes da Silva diz, a questão se calhar não é meramente fiscal, há outras que o Ministério Público pode alegar. Portanto, eu vejo muita gente a criticar o Ministério Público, e bem, acho que tem bastantes razões para criticar o Ministério Público. Me parece, de facto, que atua muitas vezes de uma forma muito pouco coerente, mas era exigível, do lado de quem faz essa crítica, manter essa coerência, independentemente da cor partidária das pessoas envolvidas, e não me parece que essa coerência seja total. Mas, só para concluir, parece-me também que o Ministério Público tem que encontrar espaço político para poder resolver os seus próprios problemas, são evidentes, nomeadamente a morosidade e, digamos, a insensibilidade e a manipulação da comunicação, ou seja, a entrega a jornalistas amigos da informação que lhe convém. Isso tem que ser resolvido, mas tem que dar espaço ao Ministério Público para resolver isso. E depois de resolver essa parte, então, sim, discutir se é necessário ou não haver modificações no Código de Processo Penal, na própria estrutura do Ministério Público, o que for. Mas as coisas básicas devem ser resolvidas primeiro pelo próprio Ministério Público. E acho que a pressão política deve ser nesse sentido, e não no sentido, como parece que está a haver, de mais uma vez tentar fazer modificações à lei orgânica do Ministério Público, etc, etc. Portanto, à estrutura que depois, na prática, não tem resultado nenhum. Paula.
Olha, eu concordo com tudo o que tu estavas aqui a trazer sobre esta questão, sobretudo esta questão da morosidade com que as coisas vão acontecendo e que ela não é minimamente compatível com o tempo da vida, no sentido dos próprios mandatos políticos, não é? Este desencontro entre o lançar-se a suspeita, depois a investigação e depois o desfecho, que tipicamente é nenhum, no sentido de que depois chega-se à conclusão de que aquilo é arquivado, de que não acontece grande coisa a partir dali, mas entretanto já estivemos nós aqui meses, anos a discutir processos e a discutir aqui as honestidades e desonestidades associadas, sobretudo obviamente aqui à classe política e depois aqui esta questão também da questão económica, a questão financeira sempre aqui subjacente a estas investigações. Estavas aqui a trazer a questão deste caso de Montenegro, que outras suspeitas é que poderão existir, não é? E eu recordo-me que assim que o caso, portanto, veio a público, da sensação que eu tenho sempre, que era aquela que eu estava a trazer, portanto não consigo evitar, acho que isto é da própria da natureza humana, não é? Lá vem mais um, não é? Aqui com algum tipo de esquema para se beneficiar da posição que tem, não é? Mas e depois começo a ler as notícias, começo a tentar perceber o que é que está ali e chego sempre a esta conclusão, ok, não está grande coisa, portanto, há aqui, obviamente, sempre algo questionável, não é, para mim, que tem que ver com como é que se conseguiu a licença, mas até ver, não houve aqui nada de irregular, de ilegal na forma como o processo aconteceu, a questão da licença, questiona-se o valor do próprio metro quadrado naquela área de espinho que supostamente terá sido estimado abaixo daquilo que é o valor do mercado para depois não obrigar a uma declaração qualquer, enfim, tudo isto é trazido, mas sem qualquer tipo de concretização. Portanto, eu olho para uma casa e eu começo ali a tentar perceber o que é que eu posso trazer de questionável.
Desculpa lá interromper, mas eu aí até diria, sim senhor, o Ministério Público tem o dever até se calhar de investigar isso uma vez que estão as suspeitas lançadas. O problema é tornar público isso e depois fornecer alguns detalhes que tentam, digamos, pré-condenar a pessoa publicamente, não é? E, antes de chegar só a uma conclusão.
A questão é que nas notícias o que me incomoda é que estas informações vêm a público e a semente da dúvida fica ali, não é? Obviamente, a partir destas ligações que se vão estabelecendo e que ligação é que tinha com o empreiteiro, pronto, e tudo isto é trazido, e depois tu não tens um acompanhamento de nada disto, aquilo depois tudo esmorece. E tu pensas, então, mas agora isto aqui está reduzido à questão de pagou ou não pagou impostos? É só disso que estamos a falar quando no início levantaram-se uma série de questões que depois eu não vejo terem qualquer tipo de continuidade. E é isso que me perturba e que, obviamente, tem depois esse resultado. Nós temos esta percepção em relação à classe política que é a pior possível, não é? Porque não acho que seja possível, eu pelo menos não consigo, tornar-me crente, ter grande fé nestes responsáveis políticos quando depois estão recorrentemente a ser atirados para este tipo de situações sem que eu veja, e para mim esta é que é a questão, eu nunca vejo um esclarecimento de todas estas questões que são trazidas num primeiro momento. Depois há sempre um desvio da conversa para uma situação muito concreta, que agora está a ser esta questão dos impostos, e depois todas as outras caem um bocado por terra e fica sempre aqui esta suspeita. Sendo que eu, na questão da bufaria, eu que me preocupo aqui é mesmo a facharia e é essa que nós devemos combater ferozmente. Até porque os tempos não andam nada fáceis, nada.
A fachada da casa do Luís Montenegro também não é grande coisa, para ser franco.
Não é, mas sabes que eu recordo-me de ter lido há uns bons meses, eu já não me lembro quem que terá escrito, exatamente sobre a mansão do Montenegro. mas aí acho que havia tipo, aqui aquela crítica que as pessoas gostam muito de fazer neste paralelo que estavas aqui a trazer do vizinho, não é? Sim. Que olha para a casa do lado e diz, mas de onde é que isto vem, não é? De onde é que isto vem? Mas enfim, eu não me importaria nada ter vizinhos aqui a escrutinarem as minhas finanças, a minha vida é um livro aberto, portanto.
Ora bem.
Vamos a isso.
Outro assunto grave, de facto, para o país é a degradação que está a existir no lado da educação. José Miguel Júdice aproveitou os números das provas de aflição que foram conhecidos nos últimos dias para lançar esta afirmação que vamos ouvir.
É que isto que estamos a ver é consequência da decadência e do atraso português e é uma causa da continuação e do aprofundamento dessa decadência e dessa causa. Porque se nós não conseguirmos tratar com prioridade a educação, se não formos exigentes com os alunos, se não os obrigarmos a estudar e se não os punirmos, por assim dizer, se não estudarem, nós estamos a fazer uma geração e gerações sucessivas de pessoas que não vão sobreviver no mundo. E, além de mais, é uma fonte de enorme injustiça social. Porque a única forma dos mais favorecidos, ao longo da história, a não ser casar com a filha do patrão ou com o filho da patroa, é de subir na escala social é através do estudo e da educação. Por isso eu faço um apelo aos pais e aos avós que nos estão a ver ou que nos estão a ouvir que não se calem, que contem o que está a passar, que falem do que está a passar, que digam, que criticam, que se façam ouvir, se não antes que se façam ouvir nas eleições de 10 de março.
Paulo, então achas que os pais devem pôr ordem nas suas criancinhas e pô-las a estudar? É esse o problema?
Olha, eu vou te dizer quando isso é pronto começar, quando eu ouvi isto. Quando eu ouvi isto, mas pronto, se calhar começo por dizer que ainda bem que há mais possibilidades na vida do que esta entre escolher casar com os herdeiros dos patrões ou ter excelentes resultados nas provas da aflição. Fico muito feliz que exista mais na vida do que isso. Mas eu considero que não há aqui nenhuma relação que se possa estabelecer entre estes resultados e a capacidade dos alunos fazerem pela vida. Portanto, esta ideia acho que é romantizar demasiado a vida. Além de que esta coisa, não é, de que a vida se divide entre patrões e quem tem boas notas, porque para mim ser bom aluno é outra coisa, portanto, ser bom aluno não equivale a ser alguém que está a performar bem em função daquilo que o sistema entende. E depois há aqui esta questão deste ónus nos estudantes, que assenta nesta fé na meritocracia, não é? Que, enfim, que é muito própria das pessoas privilegiadas. Claro que eu entendo que a educação deve ser uma prioridade, sim, há muito a fazer na educação, mas esta decadência, para mim, não está no facto dos alunos serem uns mandriões que não querem estudar, mas nesta incapacidade de sucessivos governos de fazerem, de facto, da educação uma via de possibilidades para todas as pessoas, independentemente dos seus pontos de partida na vida. E não é isso que nós temos. E depois esta questão de apelar aos pais, a intervenção dos pais e dos avós, ao gato, ao periquito, ao que for, não é? Eu nem sequer percebi em que sentido. É o quê? Para serem mais rigorosos? É para dizerem às escolas, para elas próprias serem mais rigorosas, o que é que está aqui a ser pedido? E depois também, ao mesmo tempo, revela que há aqui um desconhecimento sobre a realidade de muitos contextos, de muitos agregados familiares, não é? Porque ignora a existência que em muitas famílias, que muitas crianças não têm sequer estas redes de suporte. Esta ideia de que todos temos uma família que nos pode proteger e que nos acompanha nos estudos, é uma das marcas, para mim, da decadência. Esta ideia romântica que nós temos da sociedade a partir do nosso umbigo, do nosso círculo de proximidade. E depois acrescento aqui nesta avaliação da decadência, daquilo que eu considero que é a decadência, primeiro, esta ideia dos métodos punitivos como via para alcançarmos melhores resultados, portanto, eu acho que isto é completamente errado, seja em que área for, e depois esta questão das medidas orientadas para os números, né, em vez de estarem focadas nas pessoas. Portanto, isto dá sempre maus resultados e é isso que tem acontecido. E depois, não entendo que sejam as provas de aflição feitas, no caso, por alunos do segundo ano, do quinto ano e do oitavo, que é disto que estamos a falar, e também já falamos do PISA anteriormente, não é? Que também aponta neste sentido um bocado pessimista. Não é isso que impede as pessoas, estes alunos, de terem uma vida, de terem sucesso na vida, de serem alguém na vida, não é? São inúmeras desigualdades que a escola, para mim, deveria conseguir equilibrar, atenuar de alguma forma, reconhecendo que elas estão lá e percebendo ou tentando encontrar soluções para todos os alunos, mas o que se vê é que acentuam essas desigualdades. E neste caso em concreto, destas provas da aflição, um dos indicadores de que isso está a ser acentuado é o facto das provas estarem a ser digitalizadas, né? Portanto, estão a ser feitas nesse contexto, ignorando a incapacidade de algumas escolas, por um lado, de acompanharem com a mesma velocidade essa adaptação tecnológica e também dos próprios alunos, portanto. E para mim aqui o foco devia ser escola formar cidadãos, conscientes, obviamente, com sentido crítico e tudo mais, e não projetos de autómatos, que é isso que nós vemos. Estamos aqui muito centrados na escola, no ensino, enquanto nesta obsessão dos resultados e não com esta lógica de formação que eu acho que devia ser o nosso foco. E pronto, e é isto que me ocorre dizer.
Eu acho que, de facto, há uma degradação da exigência nas escolas em relação aos alunos, mas isso foi criado, quer dizer, não foi uma coisa que aconteceu por acaso. E acho que, apesar de tudo, há alguma gravidade nestes números, estou de acordo com o que tu disseste, não é? Mas acho que, de facto, em áreas, sobretudo áreas da ciência, matemática, etc., há aí uma degradação demasiado acentuada, que pode ter a ver com essa questão da digitalização, sim senhor, mas que é bom que se tenha consciência disso e que se tente resolver e tentar melhorar. Portanto, e desse ponto de vista, as provas de aflição fazem uma aflição também ao próprio sistema e às dificuldades que ele tem, e portanto não é só a ver o que é que os alunos valem, é porque é que o sistema não está a funcionar, e desse ponto de vista não me parece que seja negativo ter-se consciência destes problemas. A questão é que desde, começa logo pelo tratamento que tem sido dado desde o tempo de Sócrates e de Maria Lourdes Rodrigues aos professores, quer dizer, o esmagamento que tem sido feito do papel do professor na educação dos alunos, remetendo para um papel de transmissor mais ou menos automático da matéria e não de uma pessoa que cria uma relação com os seus alunos que permite um desenvolvimento para além daquilo que vem nos programas, cria relações de confiança e relações de proximidade que aumentam, digamos, a capacidade do próprio aluno a aprender, sobretudo aqueles que têm mais dificuldades. O submergir os professores num mar de burocracia e de uma centralidade nos agrupamentos escolares cada vez maiores que se fazem, que faz com que ele se sinta, digamos, uma pecinha cada vez menos relevante no próprio funcionamento do sistema. E depois, o tratamento do ponto de vista salarial e de carreiras que tem sido dado, com a criação de conflitos sociais entre professores e o Estado cada vez mais frequentes, é evidente que isto acabará por ter efeitos nos resultados da educação. Portanto, um dos problemas fulcrais aqui, que não vejo a direita muito preocupada, é a valorização do papel do professor e como ele foi desvalorizado, obviamente que o resultado está à vista, não é? Portanto, este é um dos fatores que me parece, até admito, eu realmente, quando fiz a quarta classe, já não lembro se ganhei uma bicicleta ou se ganhei um par de patins. Mas foi uma das... e pronto, sorte, acho que isso, é? Acho que de facto os pais devem acompanhar e ser atentos àquilo que estou completamente de acordo com isso, e ser exigentes em relação aos filhos, tentar que eles vão um pouco mais além daquilo que eles próprios conseguem sozinhos. Acho que isso é bom. Mas, digamos, também era bom criar condições de vida aos pais para que eles consigam fazer isso, porque com jornadas de trabalho cada vez maiores, distâncias de casa, trabalho e levar os filhos à escola cada vez maiores, isto sobretudo nas zonas urbanas, onde hoje em dia os horários de trabalho são completamente uma ficção, em muitas áreas dos serviços, onde as pessoas têm que estar disponíveis, até dentro de casa, por teletrabalho, disponíveis a atender aquilo que o patrão pede a qualquer hora e a qualquer momento. Portanto, com essa... E depois com uma cultura em que, digamos, há cada vez há menos comunidade e mais indivíduo, o que é que estão à espera que os pais sejam? Não, não, portanto, também nada, digamos, a própria forma como foi construída nos últimos anos esta sociedade está a degradar a educação. E depois falta outra coisa que me parece que estes testes da frição, e já falámos aqui a propósito do PISA, nem o PISA, né? É que depois eu preferia ter uma sociedade um bocadinho fraquinha à matemática, mas ter uma sociedade que foi bem educada do ponto de vista de educação cívica. Isso iria resolver muitos problemas, porque se tivéssemos cidadãos que participassem na vida comunitária, que acompanhassem os problemas políticos do país com mais atenção e com uma procura de informação qualificada para tomarem as suas melhores decisões. Se tivéssemos pessoas que achassem que ser cidadão é algo mais do que simplesmente ir votar de 4 em 4 anos, talvez metade dos problemas que hoje vivemos sobre racismo, por exemplo, ou sobre o populismo que nos anda aqui a preocupar tanto, ou sobre radicalismos um bocadinho palermas, estivessem à partida resolvidos. Isso a educação, e os pais também, mas sobretudo a educação, podia ter um papel que não está a ter. Por exemplo, acho inacreditável, ao fim de tantos anos de internet e de Facebooks e não sei o quê, não haver nada nos currículos que ajude as crianças a defenderem-se, quer de agressões objetivas que podem ser vítimas na internet, desde tráfico sexual, etc, etc, até, isto são, digamos, prevenção em relação ao crime objetivo, e a escola também não os ensina a defenderem-se disso, mas também não os ensina a procurar, a saberem procurar informação qualificada, saberem procurar, a verificar fontes. Portanto, não os ensina a viver neste mundo digital de uma forma o mais saudável possível. E isso também vamos pagar bem caro nos próximos anos, como, aliás, já estamos a pagar. Enfim, estamos a chegar agora e ainda temos o papel selado, não é? Vamos lá a isso. Papel selado.
Vamos a isto.
E o tema que hoje aqui trazemos é uma crítica que é feita por Cristina Roldão, no Jornal Público, ao inquérito às condições de vida, origens e trajetórias da população residente em Portugal. Ela destaca dois, faz várias críticas, mas as duas que me parecem mais relevantes são que o inquérito, que no inquérito há uma preponderância de perguntas relativas à imigração, como a obtenção de cidadania, as razões da imigração, os locais do nascimento da pessoa, do cônjuge, dos pais, avós, e isto, na sua opinião, secundariza as questões ligadas às desigualdades étnico-raciais. Por outro lado, ela também diz que o inquérito, em vez de aprofundar o conhecimento sobre a discriminação étnico-racial em Portugal, aborda 11 tipos diferentes de discriminação: a cor da pele, grupo étnico, idade, religião, sexo, opinião política, território de origem, escolaridade, incapacidade ou problemas de saúde, situação económica, orientação sexual, dando-os a todos igual peso, e isto acaba por dar um resultado fraco, digamos assim, ao próprio inquérito. Paula, sobre isto, o que tens a dizer?
Olha, primeiro, para mim é uma boa notícia termos finalmente números, ainda que sem a robustez que os censos trariam, mas ainda assim são números que nos permitem ter um retrato a nível de diversidade étnico-racial, um retrato que, enfim, vale o que vale, mas que é o primeiro que temos em Portugal, desta natureza. Portanto, um INE a fazer esta recolha, que é uma recolha que, para mim, surge como uma espécie de prémio de consolação ou medida de consolação depois do chumbo que aconteceu em relação aos últimos censos, em que a própria Cristina Roldão traz aqui isso no seu artigo também, é que ela fez parte do grupo de trabalho que foi constituído nessa fase para que fosse produzida a melhor pergunta possível, se é que podemos colocar nestes termos, para entrar então no tal, nos últimos censos. O que aconteceu nesse processo foi que ao fim de 8 ou 9 meses de trabalho, o INE entendeu que não tinha condições técnicas, o que eu achei bastante bizarro na altura. Portanto, do INE ao fim de, tendo em conta que enfim, que aquele momento de recolha censitária está marcado previamente, portanto não é propriamente uma coisa que aconteça em função...
Mas houve uma polémica, eu lembro de haver uma polémica à volta disso nos jornais creio que até era dizer que a polémica partia do pressuposto, que me parece errado, mas que partia do pressuposto que fazer perguntas sobre questões étnicas era a partir de uma coisa racista, não é?
Pronto, mas aqui a questão é como é que se constitui, não é, um grupo de trabalho, portanto o governo mandata pessoas que ainda para mais sempre naquele registro pro bono, não é, porque as pessoas estão ali a cumprir a sua função de cidadãos ativos, conscientes e tudo mais, a disporem do seu tempo para que de facto se contribua para esse avanço que entendemos, quando eu digo entendemos são as pessoas que defendem de facto essa recolha, porque veem nela uma forma de avançar uma série de políticas públicas nesta área, como é que o governo entende que tem tempo para fazer este exercício, portanto, mandatando este grupo de trabalho, e depois, ao fim deste processo, e essas informações estão disponíveis online, portanto, é o que eu costumo dizer, convido as pessoas a irem ver o resultado do grupo de trabalho, como é que está fundamentada a necessidade dessa recolha. Que pergunta é que seria feita em que termos, para se perceber que esse risco que a maior parte das pessoas levanta sobre a partir do momento em que estamos a recolher, estamos a discriminar e estamos a abrir aqui um caminho muito perigoso para extremarmos uma série de discursos, e eu entendo que esse argumento é completamente, está completamente equivocado, que não faz sentido, até porque aquelas adversidades pelas quais as pessoas que estão a pedir essa recolha passam são tão graves quanto serem mortas pela polícia. Portanto, isto acontece. Portanto, se no cotidiano de pessoas negras e outras pessoas de outras comunidades que não seja branca, se estas pessoas já sentem no seu cotidiano estas dificuldades ao ponto de serem assassinadas, de sentirem, de temerem pela própria vida, que mal é que virá dessa recolha. Eu não consigo perceber, até porque lá está, quem está nos ativismos nesta área sabe perfeitamente que os dados são recolhidos. Eles não são tornados públicos. E quando eu digo que os dados são recolhidos, estou a falar da questão do acesso à saúde, de algumas barreiras que são colocadas quando as mulheres negras, por exemplo, recorrem aos serviços de saúde, nomeadamente na altura em que estão grávidas. Portanto, esse levantamento é feito. Há a questão das próprias esquadras de proximidade, a chamada polícia de proximidade, como é que ela é determinada, como é que essa localização é determinada, quais é que são os indicadores que são ali trazidos, como é que é feita também a escolha das escolas, no sentido das próprias lideranças, dos professores, como é que elas são geridas, os desinvestimentos que acontecem. Portanto, tudo isto parte de uma série de dados que existem, que nós sabemos que existem. Portanto, não é pelo facto deles se tornarem públicos que essas situações se vão agravar do meu ponto de vista. E o que aqui eu queria também, portanto, sublinhando aqui esta questão, que eu acho que é mesmo importante que nós tenhamos estes dados, embora eu entenda, como a Cristina refere, que eles ficam aquém daquilo que seria expectável, tendo em conta o processo e o tempo que tem sido utilizado para que aconteça, porque o inquérito já vem de mais de um ano. Portanto, eu recordo-me que começaram a fazer o levantamento, depois disseram que aquilo era um exercício para depois perceberem como é que poderiam, de facto, efetivar. E eu sinto também que esta ideia de ir a todos os tipos de discriminação, esvazia a possibilidade de aprofundar a discussão. E este inquérito, infelizmente, não consegue trazer, não nos consegue fazer avançar nesse sentido de perceber, de uma forma muito concreta, de que forma é que as diferenças étnico-raciais que nós temos na nossa sociedade se traduzem em desigualdades. Era isto que uns censos poderiam fazer, e este inquérito não faz. Mas, mais uma vez, acho que é importante termos este instrumento, porque, enfim, fala sobre a proporção de pessoas não brancas que nós temos na sociedade portuguesa, esvaziando um bocado aquela ideia de que Portugal é branco, completamente branco. Há esse lugar, e depois há também, obviamente, o lugar da discriminação, não é? Que se refere a quantas pessoas sentem, percepcionam que foram discriminadas, sendo que aquilo que fica aquém é que não se aprofunda o sentido dessa discriminação. Portanto, eu, quando respondo que estou a ser discriminada, que fui discriminada numa instituição, eu não estou a especificar o que é que me aconteceu, não estou sequer a dizer se apresentei uma queixa e qual é que foi o resultado dessa queixa. E tudo isto é importante de avaliar. Mas, enfim, isto é uma discussão que me apaixona e que eu teria muito, muito, muito a dizer sobre a questão da recolha de dados, porque para mim é central na luta antirracista, na luta contra as discriminações. Não é possível nós conseguirmos ter políticas e medidas que sejam eficientes, do meu ponto de vista, eficazes, se nós não soubermos que realidade é que nós estamos a tratar, e em Portugal não sabemos.
Eu teoricamente sou branco, mas se eu fosse cidadão dos Estados Unidos, era latino. Portanto, isto de sermos brancos em Portugal também tem muito que se diga. Provavelmente não existem, do ponto de vista norte-americano, provavelmente não existem sequer brancos em Portugal. Se existir, é uma minoria.
Mas sabes que isso também deu uma grande discussão, não é? Na altura em que surgiu aí uma lista qualquer no New York Times, em que os líderes políticos portugueses lá, tanto nos Estados Unidos, surgiram como latinos, e cá caiu o Carme e a Trindade, não é?
Mas há aqui, de qualquer maneira, uma coisa que eu gostaria de sublinhar. Sendo que, obviamente, foi um completo disparate o censo de 2021 não ter sido aproveitado para fazer um levantamento o mais exaustivo possível disto, e é uma pena, o artigo tem um link para a proposta do grupo de trabalho, e, de facto, aquilo estava bem pensado e não parece que tenha sido... Foi, de facto, uma pressão política, até sob o pretexto de ser uma pressão antirracista, que foi aproveitada para dinamitar um processo que poderia ter sido muito proveitoso para a sociedade portuguesa. Não sei ainda avaliar se este inquérito é assim tão deficiente ou não, mas queria alertar para uma coisa, e aí divirjo um bocadinho contigo, que é... é importante também, ou seja, para identificar bem os problemas de cariz discriminatório que afetam uma determinada comunidade, é preciso perceber se nas outras comunidades essa discriminação não se repete, nomeadamente pela condição social, não é? O que me parece que às vezes há aqui um bocadinho de confusão e que pode criar mais problemas para a luta antirracista do que propriamente vantagens, é criar-se uma ideia de que, vamos lá ver, um pobre trabalhador branco, ou latino, sofrem o mesmo tipo de discriminações do que um pobre trabalhador negro? Isto é importante perceber. É evidente que há problemas que são específicos dos negros. É evidente. Quer dizer, a nossa experiência de vida aponta para isso. Mas é preciso que essa identificação, do ponto de vista estatístico, seja bem feita. Porque eu acho que há mais coisas a unir os pobres trabalhadores, seja qual for a etnia que tenham, não é? Do que propriamente dividi-los. E se a gente começa a criar medidas de discriminação através de estatísticas mal interpretadas, medidas de discriminação positiva para uma comunidade, que depois uma comunidade ao lado que está no mesmo nível começa a achar que está a ser desfavorecida, vamos criar mais lenha para alimentar o Chega e coisas desse género. E, portanto, parece-me que é o que, aliás, o que está a suceder nos Estados Unidos. Quer dizer, o white trash, que são pobres trabalhadores brancos, neste momento votam esmagadoramente em Trump, se não são solidários com a comunidade negra, porque sentem que são discriminados em relação aos negros pelas medidas de favorecimento, de discriminação positiva que foram, entretanto, sido. E nos anos 70 era o contrário, eram aliados nas lutas sindicais, nas lutas laborais, da comunidade negra, trabalhavam conjuntamente. E, portanto, essa alteração é um tiro no pé que do meu ponto de vista, se pode fazer nesta luta dos que são desfavorecidos em relação aos que são favorecidos. E, portanto, é preciso encontrar elementos que identifiquem a discriminação racial, que é uma realidade e que existe em Portugal e que não se pode continuar a dizer que não existe, mas, ao mesmo tempo, fazê-lo de forma a não deixar para trás aqueles que sofrem discriminações semelhantes e não estão incluídos nessas comunidades minoritárias.
Sabes, há um exemplo que eu costumo trazer muito, embora eu não goste muito de estar aqui a discutir que discriminação é que deve estar a sobrepor a outras discriminações, porque, enfim, todas elas e depois fazem parte das nossas camadas enquanto seres humanos, mas para as pessoas perceberem a importância de dados, o que nós conseguimos avançar na luta de género vem desse lugar. Portanto, se nós não tivéssemos de forma cabal esta demonstração de que há uma diferença, nós não conseguiríamos fazer avançar uma série de medidas, não é? E a mim espanta-me que a discussão em Portugal continue a estar fechada em relação a esta questão da recolha de dados étnico-raciais na sua necessidade, porque os comentários que eu vejo recorrentemente são estes. Não é preciso, estão a criar mais divisões, não é? Pronto. E como
não,
é óbvio.
Não,
é
a recolha de dados em si não cria divisões. As medidas que se podem tomar a partir da análise desses dados é que me parece que podem criar divisões. É isso que eu estou a dizer. Não é?
Pois.
Agora, há uma questão de metodologia. Eu, por exemplo, acho que se deve analisar também classes sociais específicas que são particularmente desfavorecidas, independentemente de pertencerem ou não a minorias étnicas, além dos negros, dos ciganos, etc.
Claro, porque há uma série de camadas, nós não somos apenas uma coisa,
exato,
não é?
Exato. Ora bem, sim. Espero que 2024 corra melhor a todos do que correu 2000 e para a semana cá voltaremos. Adeus.
Até para a semana.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.